Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos a mais um giro de notícias pelos estados, Buriti.
Pois é.
Notícias.
Pois é, a primeira notícia vem do Diário de Natal. A seca no Nordeste, né, em algumas regiões do Nordeste, já obrigou as 139 cidades do Rio Grande do Norte a decretar situação de emergência. A seca afeta somente nas zonas rurais mais de 500 mil pessoas. Em alguns municípios do sertão do Rio Grande do Norte, como Luiz Gomes e Antônio Martins, né, que são dois exemplos críticos, né, de situação crítica com a seca, a estiagem já obriga muitas pessoas a percorrer longas distâncias em busca de água. O percurso, na maioria dos casos, é feito a pé e sob sol forte. Moradores de várias localidades do semiárido dependem de carro-pipas contratados pelo Exército para ter água potável. Essa água potável que vai ser usada para que as pessoas possam beber e cozinhar. Este é o caso, por exemplo, da zona rural de Lages, cidade da região central, a cerca de 120 quilômetros da cidade de Natal. Agora vamos às notícias do Ceará com o jornal do Pozo. Vamos à notícia do Ceará com o jornal O Povo. O depósito de veículos roubados da Polícia Civil, localizado no bairro Conjunto Senador Carlos Gereissati, em Maracanaú, tem gerado grande preocupação para as autoridades de saúde e também a população local. Neste depósito, centenas de veículos estão estacionados a céu aberto e são potenciais criadores do mosquito Aedes aegypti, aquele que provoca dengue. Né? O artista José Maria Pinto, de 63 anos, disse que já denunciou a situação várias vezes às autoridades. O artista disse que é um risco, que aquele depósito é um risco para a saúde das pessoas. Ao redor do depósito existe um posto de saúde, uma creche, uma escola, o quartel de corpo de bombeiros e o centro administrativo da prefeitura de Maracanaú, além, evidentemente, de várias residências. O jornal também lembra que na cidade existe mais de 11 mil terrenos baldios, o que aumenta ainda mais o aumento de casos de dengue na cidade. E agora vamos para o Mato Grosso, Jornal Diário de Cuiabá. Em visita à capital do Mato Grosso, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, minimizou a visão negativa da FIFA sobre andamento das obras de 5 das 12 arenas previstas para serem construídas até a Copa de 2014. Né? Houve uma avaliação da FIFA que veio a público na semana passada, né? E que foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo essa avaliação, a obra da Arena Pantanal está na lista das consideradas mais críticas. Questionado sobre esse assunto, o ministro disse que o andamento das obras lá em Cuiabá, que é medido pela FIFA com base em critérios diferentes dos empregados pelas empreiteiras que tocam as obras aqui no Brasil. O ministro assegurou que o governo confia mais nos dados fornecidos pelas construtoras do que nos dados e na avaliação feita pela FIFA. Agora vamos de notícia do Acre, né? Vamos detalhar mais sobre a notícia sobre vagas no Sebrae Acre. Termina na próxima quinta-feira o prazo das inscrições para o processo seletivo de agentes locais de inovação e também de orientador do Sebrae do Acre para candidatos residentes em Rio Branco. Para o cargo de agente local, são 15 vagas abertas, sendo 10 para a contratação imediata e 5 para o cadastro reserva. Para o cargo de orientador, há 5 vagas, uma para a contratação imediata e 4 para cadastro reserva. O processo seletivo será coordenado pelo IDORT, que é a instituição sem fins lucrativos especializada em treinamento e capacitação de recursos humanos. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.idort.com, no banner Sebrae. Esse banner fica no link Sebrae/Acre. Vou repetir, hein? www.idort.com. Nesse site você vai encontrar um banner Sebrae que faz o link para o Sebrae Acre. É com você, Ivan.
Você ouve o Senado é Mais Brasil da Rádio Senado e vamos ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, o Teatro Ânima apresenta o espetáculo A Mais Forte, com trechos do autor sueco Augusto Strindberg e fragmentos da obra do Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. A montagem tem no elenco a atriz e pesquisadora Andréa Favilla, com direção de Brigitte Bentolila. Últimas apresentações neste sábado às 9 da noite e no domingo às 20 horas no Teatro do Sesc Avenida Brasil. A entrada é franca. Para as crianças, ainda em Rio Branco, o show da Galinha Pintadinha, composto por clipes musicais de cantigas tradicionais do cancioneiro popular nacional, tudo em desenho animado. Apresentação nesta sexta-feira às 6:30 da noite e no sábado em dois horários, 4 e às 6 da tarde, no Teatro da FAAL, Estrada Dias Martins, 894.
Depois desse Minuto Cultural, chegou a hora do Viver da Terra. Hoje vamos falar sobre projeto que criminaliza o uso ilegal de agrotóxicos.
Viver da Terra.
Bom dia, começa agora o Viver na Terra. E a nossa convidada de hoje é a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. A senadora foi relatora de um projeto que criminaliza a venda ilegal de agrotóxico. Esse projeto acabou de ser aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Bom dia, senadora.
Muito bom dia. É uma alegria conversar com os seus ouvintes do Viver na Terra, da nossa Rádio Senado.
Obrigado, senadora. Senadora, a senhora pode explicar para os nossos ouvintes os detalhes deste projeto?
Esse projeto foi uma iniciativa do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde, que pretendia, eu diria, radicalizar, não só aumentando a criminalização, mas considerando a adulteração ou as misturas ilegais de agrotóxicos como crime hediondo. Foi uma medida que eu achei um pouco extrema e, por isso, retirei do projeto a condição de crime hediondo, mantendo a criminalização, porque a lei em vigor hoje já prevê esse dispositivo legal com pena de prisão de 2 a 4 anos. O senador Humberto Costa pretendia aumentar essa pena para 3 a 6 anos. O próprio Ministério da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente, os dois ministérios sugeriram que fosse mantida a pena em vigor de 2 a 4 anos de reclusão em caso de confirmação do crime de adulteração dos agrotóxicos. Porque os agrotóxicos feitos de maneira ilegal, eles acabam provocando danos ambientais, mas mais do que dano ambiental, que já é um risco sério, ele também agrava, pode fazer contaminação nas pessoas, provocando doenças que podem ser bem graves aos que manipulam esses produtos. Então, nós tiramos a consideração de crime hediondo, mas mantivemos o mérito do projeto, que foi a questão da pena no caso da adulteração ou do contrabando ou da manipulação inadequada, sem obedecer aos critérios da lei, no caso dos agrotóxicos.
Pois é, senadora. Só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, nós estamos falando da criminalização da venda ilegal, ou seja, não é que vender
não
agrotóxicos...
Só, não, só, não, só da venda, também da produção e da comercialização. É, se você, digamos, no seu depósito lá na sua propriedade ou em algum lugar, manipular inadequadamente, pegando produtos que tenham, digamos, composição química que venha isso contaminar ou criar problemas da saúde, também isso está incluso na proposta do senador Humberto Costa. Não é só a comercialização, é também a produção e a industrialização.
Eu vi que tem produzir, exportar, importar, vender, isso. Sua venda. Apenas eu quis frisar para os nossos ouvintes que são as atividades ilegais, ou seja,
exatamente.
A atividade legal do agrotóxico, claro, não é punida.
Pelo contrário, hoje o Brasil tem uma indústria extremamente, a Anvisa é a reguladora desse mercado, é ela que autoriza, concede os registros. Discutimos, aliás, na semana da Anvisa, a semana passada, discutimos longamente essa matéria, já foi inclusive até aprovado um projeto que limita em 2 anos o registro de um defensivo agrícola ou agrotóxico, como queira, para evitar exatamente essa reserva de mercado e que acaba atrapalhando e eliminando a possibilidade de concorrência no mercado de produtos de defensivos agrícolas.
Pois é, senadora, tem mais também uma punição em relação aos rótulos e bulas, não é isso?
Isso aí também entra na lei. Agora, como ele não é terminativo na comissão de assuntos econômicos, aliás, a comissão de assuntos sociais, ele vai para a comissão de agricultura e reforma agrária. Então, nessa comissão é que ele poderá ter alguma alteração da proposta do meu relatório que foi apresentado e aprovado essa semana na comissão de assuntos sociais.
Pois não. Senadora, a senhora quer prestar mais algum esclarecimento aos nossos ouvintes sobre esse
assunto? Primeiro queria lhe agradecer a oportunidade de falar aos seus ouvintes e ao programa que tem tanta audiência, especialmente aos agricultores. Eu tenho um olhar muito atento para os agricultores familiares, para os agricultores médicos, que têm tanta necessidade de assistência técnica, de informação e de proteção também. Então, nós estamos com esse projeto ajudando a melhorar as condições e evitar que um ato lesivo venha a prejudicar a saúde do produtor rural que manipula esse produto ou mesmo do meio ambiente.
Pois não. Senadora, obrigado e bom dia para a senhora.
Bom dia e sempre às ordens. E parabéns pelo trabalho e teu programa.
Obrigado, senador. Você ouviu o Viver na Terra, que hoje teve como convidada a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Ela falou sobre um projeto que acabou de ser aprovado aqui na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que criminaliza a venda, produção, a importação ou expor à venda os produtos de agrotóxicos em atividades ilegais. Bom dia para você, ouvinte.
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Este foi o Viver da Terra de hoje, que falou sobre o projeto que criminaliza o uso ilegal de agrotóxicos. E agora um minuto cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal, o projeto MPB Petrobras completa 15 anos e convida o público para mais uma edição no Teatro Riachuelo, nesta quinta-feira. O projeto permite ao público assistir shows de artistas de renome nacional pelo preço de R$ 20,00 a entrada e R$ 10,00 a meia. Nesta quinta, será a vez do cantor e compositor Ivan Lins, comemorando 40 anos de carreira. A cantora natalense Tabata Medeiros fará o show de abertura. O show será às 9 da noite. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, o violoncelista Ítalo Babini se apresenta junto com a pianista Ruth Smith e a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta quinta-feira, na Escola de Música da Universidade, às 8 da noite. A entrada é franca.
E está na hora dos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. No início da semana, o Senado prestou homenagem ao Dia do Defensor Público, celebrado em 19 de maio. A sessão especial foi uma iniciativa do senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal. Ele é autor da proposta de emenda constitucional que criou a Defensoria Pública em Brasília. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, falou sobre as dificuldades que o defensor público enfrenta no dia a dia.
Por mais boa vontade que nossos defensores têm, faltam os meios para poder trabalhar. Tem a questão do quadro diminuto de pessoas, mas tem também um outro grande obstáculo, que é a oferta das condições, dos meios, para que os nossos defensores possam exercer, na sua plenitude, a sua atividade constitucional e o que espera a sociedade brasileira. Eu conheço muito bem as deficiências na região Nordeste. Muitas vezes, o defensor, para fazer uma diligência, ou vai no seu carro próprio, ou assegura com um terceiro uma forma de deslocar, porque muitas vezes não tem os meios para poder fazer uma audiência numa comarca mais distante, onde não tem ali um defensor público.
José Pimentel pediu empenho ao Congresso Nacional para aprovar projetos que melhorem as condições de trabalho das defensorias públicas. O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, destacou o projeto Justiça e Cidadania na Escola, lançado na semana passada no estado. O projeto, que é vinculado à Associação dos Magistrados Brasileiros, tem como objetivo levar o judiciário às escolas municipais, fazendo com que as crianças conheçam as atribuições da justiça e tenham consciência de seus direitos e deveres. Segundo Aníbal Diniz, a justiça vai intensificar um trabalho de prevenção e não apenas de punição. Para ele, a iniciativa vai transformar o comportamento dos cidadãos, já que as crianças são multiplicadores de conhecimento.
Qual é o pai que, quando está dirigindo com uma criança do lado, se por acaso passar num sinal vermelho, a criança é a primeira a alertar no sentido de que está cometendo infração? Ou seja, quando a criança aprende algo sobre um regulamento, ela contribui para a observação desse regulamento, porque ela é a primeira a cobrar dos pais.
E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, denunciou o aumento abusivo de ração no estado por conta da estiagem. Segundo ele, os pequenos produtores que compram ração para alimentar os rebanhos estão encontrando preços muito mais altos do que antes da seca. A saca de 50 quilos de torta de algodão, por exemplo, passou de R$ 32 para R$ 65. Já a saca de soja era encontrada por R$ 42 antes da seca e agora é vendida por R$ 60. O senador afirmou que a alta dos preços não se justifica, já que os produtos vêm de outras regiões que não estão sofrendo com a falta de chuvas.
Isso é um absurdo, isso é um abuso, isso é um desrespeito. Comerciantes inescrupulosos querendo tirar partido da miséria numa catástrofe que está acontecendo no Nordeste. Portanto, eu faço aqui essa denúncia para que o Ministério da Agricultura tome as providências, que o Ministério Público do Rio Grande do Norte, da mesma forma, tome providências e que também a defesa do consumidor do Estado do Rio Grande do Norte veja o absurdo que está sendo cometido, a agressão, o desrespeito que está sendo cometido contra os pequenos e médios produtores rurais do Rio Grande do Norte.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. E agora a última dose de São Brasiles.
São Brasiles. A música da nossa terra.
No São Brasiles de hoje, a obra do compositor, músico e poeta Humberto Teixeira, que fundou o Baião junto com o parceiro Luiz Gonzaga. Vamos ouvir agora o cantor Raimundo Fagner, cearense como Humberto Teixeira. E Raimundo Fagner vai interpretar a música Dono dos Teus Olhos, de Humberto Teixeira.
Thank you. se esqueça que eu sou dono dos teus olhos. Faz favor de não espiar pra mais ninguém. Esse azul cor de promessa dos teus olhos faz qualquer cristão gostar de tu também. Que nosso Senhor perdoe os meus ciúmes quando penso em secar os olhos teus, pra que eu, somente eu, seja o teu guia. Os olhos dos teus olhos, a luz dos olhos teus. Nosso Senhor perdoe os meus ciúmes quando penso em secar os olhos teus, pra que eu, somente eu, seja o teu guia. Os olhos dos teus olhos, a luz dos olhos teus, pra que eu, somente eu, seja o teu guia. Os olhos dos teus olhos, a luz dos olhos teus.
Ouvimos Dono dos Teus Olhos com o cantor Fagner.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Pois é, após o Som Brasilis, chegou a hora de terminar o programa O Senado é Mais Brasil desta quarta-feira, 23 de maio de 2012. O programa é uma produção da equipe de programação regional da Rádio Senado. A direção da Rádio Senado é de Flávio de Matos e a Secretaria de Comunicação Social do Senado é dirigida por Fernando César Mesquita. Obrigado pela audiência.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.